Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou o Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E hoje vamos falar sobre um assunto que teve desdobramentos. O Brasil está perdendo os seus talentos. Esse assunto eu levei lá para o pessoal do RBN Notícias, lá na rádio 85.5 FM, entrevistado pelo Marcos de Souza. Esse assunto foi muito interessante, por qual motivo? Porque a gente está entendendo, né, o crescimento da carreira das pessoas. Nesse instante, estamos só começando e eu quero pedir para você, para que você se lembre agora, faça isso nesse instante, dar um like aqui nesse episódio, favoritar, e se você ainda não segue, seguir aqui nessa rede que você está ouvindo. Esse podcast, ele está em diversas plataformas de áudio, ele está no Apple Podcast, ele está no Spotify, ele está no meu site e ele está no Deezer e todas as outras que estão disponíveis. E a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes quero te falar também o seguinte: o Novo Mindset é este programa que ajuda você a mudar seus pensamentos, mudar a sua mente através da reprogramação mental. O que é a reprogramação mental? O que é o Mindset? O Mindset são as nossas crenças, são os nossos valores, são os filtros que nós utilizamos para ver o mundo. E quando mudamos o filtro que a gente utiliza para ver o mundo, quando a gente muda também as nossas crenças, a gente atualiza os nossos valores, naturalmente o nosso mundo muda, naturalmente a gente reprograma nossos pensamentos. E isso é importante, por qual motivo? Nós fazemos isso para que a gente possa ter aquela vida que realmente vale a pena ser vivida. Se você quer fazer alguma coisa durante bastante tempo e você não está conseguindo, talvez seja o momento de você pensar que você precisa fazer esta reprogramação mental. Quando a gente fala reprogramação mental assim, a gente pensa alguma coisa muito complicado, mas na verdade é uma coisa tão simples, minha gente. É uma coisa que a gente precisa aprender para que a gente consiga repetir mais e mais vezes. Então, este é um novo mindset. E sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje.
Conosco Marcelo Bresciani. Já cumprimentei o Marcelo aqui no início do RBN Notícias. Marcelo é mentor, escritor, palestrante e consultor de empresas. E está conosco por aqui e teremos o tema central, o tema que iremos tratar aqui com o Marcelo Bresciani no RBN Notícias desta terça-feira, que é o mercado de trabalho e desafios globais. Porque os talentos, né, estão buscando o exterior. Vamos entender por que que esses talentos estão indo para o interior. Provavelmente seja pelo salário também, né? Bom, Marcelo vai nos dizer. Boa noite, Marcelo, tudo bom?
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao pessoal de Sorocaba, nossos queridos de lá, pessoal de São Tomé, São Borja, todo esse Brasil, pessoal que está nos acompanhando aqui pela internet também, Marcos. Tem pessoas lá que está acompanhando e tem pessoas também que está comentando quando eu faço publicações, né? Depois eles interagem e falam com a gente, né? Mandam recados, mandam mensagens.
Isso é bom.
Bem bacana, Marcos. Vamos falar hoje sobre o mercado de trabalho, né?
Porque
que as ofertas lá de fora, elas são muito mais atrativas, né? O que está acontecendo?
Que agora tem também as opções, as pessoas estão em home office, poderá também trabalhar home office de casa, né?
Isso é possível, Marcos. Isso é possível e tem pessoas aí ganhando bastante dinheiro fazendo isso. Não é para todos, né?
Uhum.
As pessoas precisam ter um mínimo.
As qualificações, né?
As qualificações, né? Idioma é só o começo.
Uhum.
Mas você precisa também se enquadrar em diversos pontos ali, né? Já deixou de ser, o Brasil só exporta jogadores de futebol. Exporta técnicos, exporta gente com conhecimento, gente que estuda, né? Isso é importante. O pessoal está antenado.
É uma boa notícia, né, Marcelo? Para quem está, inclusive, buscando aí uma oportunidade e não encontra por aqui, né?
E também algumas pessoas ainda conseguem o visto para trabalhar lá fora.
Uhum.
Tem também um pouco disso. Então, Marcos, esse mercado global, né? Já estão falando até que não é mais... É um pós-globalização.
Uhum.
É uma coisa um pouco diferente disso agora. Tudo mudou, né? Depois da pandemia, muita coisa aconteceu.
D Discord informa que suspendeu as transmissões ao vivo no Brasil em atendimento à determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados, baseada no ECA Digital.
Marcos, eu ia falar sobre as candidaturas, mas depois uma outra coisa, uma notícia que você falou me chamou a atenção. É um ponto bastante importante que é o Discord, né? As pessoas não sabem o que é o Discord. O Discord, na verdade, é uma ferramenta de comunicação em grupo, né? É um chat privado, é uma grande rede social privada. Por quê? Porque você pode entrar lá e criar canais e as pessoas vão entrando nesses canais lá e ninguém sabe quem tá lá. É uma rede, assim, ela é muito boa. Eu gosto do Discord porque a gente entra em fóruns muito interessantes sobre determinados assuntos, mas também as crianças podem entrar e os pais nem sabem o que elas estão fazendo, o que elas estão recebendo. Ao contrário lá das redes sociais tradicionais, né, que você ainda pode ver ali o que seu filho tá fazendo, ver as postagens ou quem tá interagindo, Discord é fechado. Então, alerta aos pais. Dá uma olhada no celular dos seus filhos se eles têm esse aplicativo Discord instalado. E dá uma olhada. O aplicativo é bom, tá? Não quero criticar o aplicativo. Mas assim, onde que as crianças elas podem ter entrado e o que, que elas podem estar consumindo, interagindo lá ou com quem está conversando lá dentro? Porque é um fórum fechado, né? Uhum. Pode falar com qualquer um. Não quero dizer que o aplicativo é ruim. O aplicativo é bom, tem muita coisa legal lá. Mas também pode ser uma coisa meio perigosa para as crianças. E assim, até pensando, né? Será que a criança precisa realmente ter celular, né? Isso é uma grande discussão que a gente não vai resolver no programa.
Tem que ter toda aquela supervisão dos pais ali,
né? Com certeza, Marcos.
Como você está dizendo, tem que verificar se não tem esse aplicativo ou talvez outros aplicativos que os pais não conheçam, né?
É. E agora o que aconteceu é, né? Por uma determinação, você não pode mais fazer lives lá dentro, né? Aquelas chamadas assim, grupos. Porque é um grande grupo lá, né? Então, por um lado, tá complicando, mas muita coisa ainda vai... Muito capítulo nessa história ainda que vai acontecer, Marcos.
Porque por ser um grupo, grupos fechados, né, Marcelo? As pessoas começam a disseminar informações de qualquer forma, principalmente nesse período agora eleitoral, né?
Você lembra os fóruns de discussão que existia antes? É exatamente isso. É uma coisa fechada, onde você entra num grupo lá, tem alguns grupos de astronomia que a gente participa, tem grupos de produção de conteúdo online, tem conteúdo de vídeo, tem muita coisa legal lá. Sobre criptomoedas, tem muita coisa.
Tudo tem seus dois lados, o positivo e o negativo, né? Então, olhar para um lado bom, né?
Até moda tem dois lados, né?
A presença de profissionais brasileiros no mercado global de trabalho está crescendo em ritmo acelerado. E reacende aí o debate sobre uma possível fuga de cérebros. No ano de 2025, a demanda internacional por talentos do Brasil aumentou 53%, segundo o relatório de contratações internacionais da empresa global de recursos humanos, DEL. O levantamento analisou mais de 1 milhão de contratos em mais de 150 países e revela um fenômeno cada vez mais comum: profissionais brasileiros sendo contratados por empresas estrangeiras para atuar de forma remota ou em projetos internacionais, né, Marcelo? Marcelo, para a gente começar a nossa conversa aqui, o profissional busca o exterior apenas pelo o ganho em moeda forte como o dólar, o euro, ou busca uma melhor qualidade de vida e ambiente de trabalho, Marcelo?
Olha que interessante, Marcos. Acontecendo com os nossos talentos de tecnologia, talentos criativos, né? Mesmo que acontece com os nossos jogadores de futebol, né? Que é uma história antiga, né? A gente está perdendo os nossos talentos para as empresas e para o mercado internacional, né? Por qual motivo isso acontece? Pela economia estável lá fora, talvez pelo ganho, é muita coisa assim acontecendo. Porque assim, pensa que você recebe a possibilidade de trabalhar lá fora, ganhar em dólar e gastar em reais, né? O dólar, ele vale mais do que o real hoje, né? Então, as pessoas, elas têm a possibilidade de ganhar mais lá fora para que elas consumam aqui dentro, vivendo no país. E também existem aquelas oportunidades que os nossos talentos podem receber para morar lá fora. É um pouco mais raro, mas você pode ser convidado a morar lá fora. Existiam países que estavam no passado já fazendo isso. Tinha, por exemplo, a Nova Zelândia, agora tem alguns casos de Portugal, o Canadá também foi bastante gente morar lá, né? Porque você buscar qualidade de vida, eu acho que é alguma coisa ainda a ser pensada, é uma coisa que as pessoas ainda precisam colocar na ponta do lápis, assim, pensar com clareza se isso realmente vai acontecer, porque pensa, você vai sair daqui, né, você vai ir para uma outra cultura. Uhum. Você vai ter que aprender sobre essa cultura. Uhum. Você vai ter que saber como viver lá, saber como interagir, o que você vai comprar, o que você vai comer. A comida é uma grande dificuldade para quem está lá fora. O pessoal fala, Marcos, que quando eles saem para lá e eles sentem vontade de comer arroz com feijão, né? Por quê? Porque é o que a gente tem aqui, né? A nossa comida...
Chega lá, já não tem, né? Já...
Não tem comida de mãe, arroz, comida de vó, arroz, feijão, um bife, uma batata frita, alguma coisa assim, né? Você vai ter que se adaptar. Mas é muito o que acontece. Eles estão buscando um crescimento, estão buscando seja de carreira, né, de oportunidade, seja de coisas assim que você vai ser visto como uma pessoa que trabalha num mercado internacional que é muito maior do que o nosso. Nesse meu mercado de tecnologia tem muita coisa acontecendo legal, muitas startups, muitos projetos acontecendo. Então eu acho que isso brilha para nós, brilha nos olhos, né? Quem já não pensou? Os moleques pensavam em jogar futebol lá fora para os clubes, né? Depois eles caem na real que assim, futebol não é para todos, né? Uhum. Então, aí eles caem na tecnologia, na TI ou alguma outra área, e eles descobrem, né? Por que não trabalhar lá fora também?
Muito bem, Marcelo. Agora, Marcelo, como que o ouvinte, ele sabe se está pronto para o mercado internacional ou se é apenas uma insatisfação momentânea com o emprego atual?
Marcos, eu acho que ele nunca vai saber ao certo, a não ser quando ele encara, mas assim, a insatisfação, né? A insatisfação, ela acontece em todos os âmbitos aqui, né? Pergunta, faz um teste, pergunta para as pessoas com quem você trabalha, as pessoas próximas também, né? Quem está 100% feliz com o que está fazendo hoje, né? Você vai ver que vai ter muita gente que...
Então, a maioria, né?
A maioria...
É grande o número.
Mas, às vezes, é só percepção, Marcos, porque talvez elas estão fazendo alguma coisa que elas gostam, alguma coisa que é confortável, alguma coisa que dá prazer, mas talvez elas não encaram ali o chefe, a chefia, a coordenação, a cultura da empresa, aí, e assim, por qualquer motivo elas ficam, eu não gosto, eu não quero daqui.
E fica só falando nos bastidores, né?
Na rádio peão. E aí o que que acontece? Acontece que essa insatisfação com alguma coisa, né? Porque a pessoa talvez ela não se adaptou, ou talvez ela não quer. Porque, sabe, né? No ambiente de trabalho, você tem que fazer aquilo que a empresa, na verdade, te pede pra fazer, né? Não é muitas vezes fazer o que você quer.
Exatamente.
A maior parte das vezes eu acho que não, né? A gente tem um pouco de discernimento e eu acho que você, a gente tem também, faz aquilo que gosta, né, e consegue através da nossa, daquilo que a gente já conquistou no nosso local de trabalho, né, a gente ganhou a nossa autoridade sobre aquele assunto. Mas as pessoas que estão lá, elas vão pensar assim, qualquer motivo, o chefe falou torto pra ela, né, eu não quero mais essa empresa, eu vou sair, e aí o que acontece? Surgiu, tem gente indo pra Portugal, pro Canadá trabalhar, por que que a gente não vai pra lá trabalhar também, né? A vida lá, aí aquela ideia, né, a vida lá fora é muito mais fácil que aqui, né?
Principalmente com a rede social que eles mostram lá, uma imagem que talvez não seja tão verdadeira.
É aquela coisa, Marcos, aquela vida dos sonhos, né, que acontecem, ou então...
Sonho americano.
O sonho americano. Ou talvez você até vai como turista, e aí você olha lá, tudo aquelas coisas de turista. E aí quando você chega pra morar, você não vai ser mais turista, porque você não vai conseguir, você até vai, mas você vai fazer coisas diferentes do que os turistas fazem, né, e você vai cair na real. Como as pessoas tratam as pessoas lá fora, né? Já existem países lá da Europa que a gente tem aquele estigma lá, ou aquela imagem que tratam turistas de uma forma e pessoas imigrantes que vão para lá de uma forma completamente diferente,
né?
Tem países que tratam mal até turistas, né? Existem alguns casos lá. Mas tem alguns outros que as pessoas vão para lá para trabalhar e são maltratadas. Não é que elas são maltratadas, é porque talvez nem isso aconteça. É porque você está vivendo a cultura deles, né? E eles são diferentes da gente.
É um invasor para eles.
É um invasor. E talvez eles pensem, né? Já vem esses aqui querendo pegar o meu lugar de trabalho. E ganhando menos. Menos ainda, né? Para nós é mais, mas para eles é menos.
A gente falando assim, né, Marcelo? Você falando, as pessoas que vão para lá e passam por essas situações, mas tem aqueles que às vezes não vão e que permanece aqui no país e trabalha, presta um serviço, né? Home office, por exemplo. Para quem quer trabalhar fora do Brasil, e qual que é o primeiro passo para para chamar a atenção de empresas estrangeiras quando se diz respeito ao home office, por exemplo?
Primeiro passo vai ser sempre o idioma, mas é o primeiro dos primeiros passos, assim, o mais fácil talvez, né? O que lá fora acontece, diferente daqui, é que você tem que mostrar que você realmente é bom naquilo que você faz. No meu mercado de tecnologia, muitas pessoas aqui no Brasil, elas não se destacam, elas não aprendem, elas não estudam, elas são pessoas medianas. E as pessoas medianas aqui, talvez ela consiga um lugar aqui, porque a gente não consegue encontrar mais profissionais, né? Talvez você já ouviu falar, né? Que assim, a gente tem muita vaga aberta e poucos profissionais para preencher essas vagas. Isso realmente é verdade, porque as pessoas aqui não são qualificadas, elas não estudaram. E quando você vai lá para fora, você cai, você descobre que os requisitos técnicos, os requisitos de conhecimento específico daquelas coisas que você faz são muito maiores do que os nossos. São muito maiores. Então, assim, as pessoas, primeiro elas têm que aprender um idioma, depois elas têm que aprender, assim, com profundidade, aquilo que elas estão estudando. Mesmo para trabalhar aqui dentro, né? Porque você vai participar de uma entrevista para um canal, para uma empresa americana. Tá, então ela vai te fazer algumas perguntas, né? O inglês é sempre, ou a língua específica, é sempre a menor das barreiras. E aí ela vai começar a te perguntar, por que isso? Porque aquilo que você faz é entrevista pesada
naquela língua lá.
Daquela língua. Né? E assim, se eles veem assim que você não é tão bom,
não domina,
né,
muito bem, né?
O que vai acontecer? Ela vai falar, não, tem mais um monte de gente aqui querendo vir pra cá, né? Então a concorrência é muito grande.
Vai sempre ter alguém, né?
E existem ainda países lá da Ásia, lá do... quase lá para os lados do... bem do Oriente mesmo, que a população, ela é muito pobrinha. Assim, existe as pessoas, elas assim, eles vivem eles vivem com extrema necessidade. Só que eles estudam, eles se desenvolvem e eles conhecem. Às vezes com idioma já nativo. Então o que acontece? Às vezes o recrutamento vai para lá, para outros países. A mão de obra lá é muito grande, né? Então você brasileiro, você vai concorrer com outras pessoas de outras nacionalidades. E o que vai acontecer? Talvez você não vai ser contratado, porque vai existir um outro cara lá que ele conhece um pouco mais. Ele é um pouco mais preparado que você. E se ele é um pouco mais preparado, quem você acha que as empresas vão contratar? Diversas grandes empresas, tanto de tecnologia, tanto... LinkedIn é uma grande forma para você encontrar esses trabalhos.
As pessoas comentam muito, reclamam muito de concorrência, né, do emprego aqui no país, né? Aí imagina como que essa concorrência lá fora, né, Marcelo? Internacional, é como você disse, vai ter outras nações, outras pessoas e outras nacionalidades lá, né?
Cara, na empresa que a gente trabalha, né, a gente tem muita vaga aberta para técnicos, para gente de TI, para desenvolvedores. E a gente não consegue preencher todas elas, né? Por quê?
Falta mão de obra, né?
Falta mão de obra qualificada.
Qualificada.
Aí você começa a pensar, né, tem pessoas que estão procurando emprego, né, mas tem falta vaga, né? Por que essa conta não fecha? Porque, assim, precisa estudar, precisa se desenvolver, precisa crescer na carreira para conseguir encontrar. E às vezes, muitas vezes, Marcos, salários altos, compatíveis com salários lá de fora.
Não dá para poder concorrer, né? Lá é um valor que é outro, as coisas começam, né? A Van Ramos está por aqui também, toda terça-feira, né, na coluna Autoestima. Hoje a Van Ramos trará o tema aí, Resgatando Sua Essência. Van Ramos, boa noite.
Autoestima.
Boa noite, tudo bem? Olha nós aqui novamente para bater aquele papo gostoso. O que você tem feito que você gosta tanto, sabe? Algo que você goste muito de fazer. Você continua fazendo? Ou você abandonou por causa de algumas coisas, algumas situações? Na verdade, a vida passa muito rápido. Isso a gente já sabe, né? Mas a partir do momento que a gente deixa de fazer as coisas que nós gostamos por algo ou por alguém, parece que a gente perde um pouco a nossa identidade, né? Seja um restaurante... um restaurante daquele que você goste muito, seja algo que você goste de fazer. Se você perder isso, parece que tá faltando algo, não é verdade? Bom, é assim que eu me sinto. Então, assim, o que você fez há muito tempo que atualmente você não faz? Reflita aí. E o que que te impede de voltar a fazer esse tipo de coisa? Essas atitudes, talvez? Será que não tá na hora de você voltar a fazer as coisas que você fazia antes? Será que não está na hora de dar uma mudada em tudo que você planejou, estabilizou, conquistou e evoluiu mais? Embora seja algo que você goste, tá? Porque a gente não pode perder nem a nossa essência, nem a nossa história. Combinado? Então reflita. Algo que você fazia lá atrás, daria para continuar fazendo? Não estou fazendo por quê? O que que te desanimou? É algo para refletir. E eu vou deixar essa reflexão para vocês. Se a vida passa muito rápido, se tudo tá, o tempo está voando, por que que a gente vai deixar as coisas para trás? Por que que a gente vai permitir ser engolido pela máquina do tempo? Não, vamos buscar o nosso tempo, vamos buscar a nossa vida, vamos buscar as nossas coisas. E é sobre isso, evolução, amor próprio. E quando você se prioriza, as coisas andam. Eu já falei com vocês sobre isso. Prioridades, se colocar em prioridade sempre. Não é egoísmo, não é soberba, é amor próprio. Se colocar como prioridade. Porque para você cuidar dos outros, você precisa estar bem. Então, por que não fazer o que gosta, cuidar das coisas que você gosta, buscar o que você gosta, não é mesmo? Bom, essa foi a nossa reflexão de hoje. E semana que vem estaremos juntinhos pra gente conversar mais, tá bom? Um beijo, espero que todos continuem muito bem, brilhando. E semana que vem a gente se fala. Até mais.
Combinado, Van Ramos. Até a próxima terça aqui novamente conosco, hein, na coluna Autoestima. Van Ramos hoje falando sobre o resgate da própria essência. A gente também se valorizar, né, Marcelo?
Pois é, Marcos, e uma das coisas aí que ela falou, né, uma das palavras até que me chamou a atenção quando a gente estava escutando, é que, assim, a gente tem que aprender a mudar os nossos planos, né, a gente tem que pensar de uma forma diferente e fazer coisas diferentes também. Não com essas palavras ela falou, mas com o intuito, assim, da gente se possibilitar a pensar diferente, né. Nesse nosso tema central que nós estamos falando, né, quantas pessoas talvez sonham em trabalhar lá fora, mas não dão o primeiro passo? Né? E ficam presas aqui, frustradas aqui dentro do nosso mercado, né? Por que não a gente pensar diferentes, Marcos? Já pensou talvez ser jornalista de um canal estrangeiro?
Oh, pois é, é uma possibilidade, né, Marcelo? E você me fez lembrar também as pessoas que ficam procrastinando, né?
Sim.
Então ela tem um projeto, ela tem uma ideia, mas ela fica, não, eu semana que vem, mês que vem, mas nunca consegue botar o projeto para andar. Parece que tem uma coisinha que fala, não, você não está preparado ainda, né?
É um bloqueio.
É um bloqueio.
Você vai ver que é um bloqueio da pessoa e ela está travada, então ela tem que se descobrir o que destravar, né? E muitas vezes, Marcos, é uma coisa tão simples, talvez ela tenha aquela visão de que ela não pode desagradar alguém, né?
Tem isso também. Eu acho que é um grande ponto é esse daí que
e
você
muito
tá batendo.
E muito próximo de pessoas próximas.
Uhum.
Às vezes não quer desagradar os pais.
Exatamente.
Tem um grande ponto assim. E aí ela não dá o passo.
Os pais têm aquele sonho, ó, que gostaria que fosse tal, seguisse tal profissão, né? E ela não, ela fala, não vou por outro caminho.
Antigamente, né? Ser médico, ser coisa assim, né? Sabe que isso já...
Status, né?
Sabe que isso já aconteceu comigo com uma forma inversa também, né?
Uhum.
A minha filha número 2, ela chegou e falou lá, eu perguntei o que ela quer ser da vida, ela falou que ela quer ser youtuber, né?
YouTube.
Aí a primeira coisa que passa na cabeça do pai é o quê? Não vai dar certo?
Você fala,
isso não ganha dinheiro?
Né?
Vixe, Maria.
Pensar, né?
Aí eu fiz assim, ó, fiquei quieto. Falou, não, legal. E o que você tá fazendo pra isso conseguir, né?
tem que incentivar de qualquer jeito, né, Marcelo?
Eu me senti no papel do desincentivador naquela hora, mas eu me contive.
É bem por aí. Aos amantes dos teatros, nós temos um convite especial para você. O espetáculo Espiritismo é Obra de Jesus será apresentado no Teatro Moca. A peça, que é baseada na obra de mesmo nome de Paulo Henrique de Figueiredo, nos manuscritos originais e nos documentos inéditos de Allan Kardec, apresenta uma emocionante viagem pela história do cristianismo e do espiritismo. conhecendo os acontecimentos que preparam a humanidade para a chegada do Consolador prometido. O Espiritismo é Obra de Jesus é uma realização da AMO Entretenimento, em parceria com a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, e é muito mais do que uma peça. É uma experiência para se emocionar, refletir e sair do teatro com uma mensagem especial no coração. Garanta o seu ingresso em mundomaior.com.br e faça parte dessa emocionante jornada pela história, pela fé e pelo amor. O Espiritismo é Obra de Jesus. É dia 12 de setembro, às 20h30, no Teatro Mooca, que fica na rua Capitão Pacheco Chaves, 313, em São Paulo. O nosso tema central, estamos falando sobre o mercado de trabalho, os desafios globais. Estamos entendendo um pouco mais sobre esse assunto, conversando aqui com o Marcelo. Marcelo, além do idioma, que você bem citou aí, né? O idioma é uma das barreiras, faz parte do recrutamento, né? De uma forma rígida. Qual é a principal barreira cultural, comportamental, que faz profissionais brasileiros falharem em processos seletivos globais, Marcelo?
Você já imaginou, Marcos, você mudar totalmente o seu estilo de vida, tanto de alimentação? Pensa que você está acostumado a comer um arroz com feijão, né? Um arroz com feijão, um franguinho com quiabo, nossa, uma delícia. Então, existe tanta coisa aqui no Brasil, quando você vai chegar lá fora, você vai mudar completamente aquilo que você... Existem muitos relatos de pessoas falando que, nossa, eu adorava o meu arroz com feijão, eu queria voltar, né? Mas não somente a alimentação, são tantas coisas que você vai enfrentar. Por exemplo, alguns países, as pessoas, elas são mais frias do que nós, né? Aqui no Brasil, especialmente se você for de Minas lá, né? As pessoas estão sempre querendo receber visitas, né? Existem muitas
Minas
coisas
pra
lá...
Minas para São Paulo já tem uma diferença,
já,
né?
Já tem uma diferença muito grande até, né? Para o norte também existe bastante também, para o Rio também existe, para o Sul também. Imagina, você vai lá na casa das pessoas, né? Ou não tem nem pessoas para você visitar. Você tem que ficar, de repente, ficar na sua casa, né? Eu tenho um primo, né? Que ele foi, durante um tempo, ele viveu lá no Japão. Ele falou que a cultura lá é completamente diferente. Existem muitas coisas lá que ele sentia falta aqui do Brasil, especialmente a proximidade com as pessoas. Chegava assim no dia de descanso, ele não conseguia ou ele não tinha o que fazer lá, porque as pessoas são reclusas, elas são... É a cultura do oriental, ela é diferente da nossa, né? Não tá errado, tá certo, porque cada um tem a sua cultura. Agora imagina quando ele lá, assim, mineiro, né? Lá de Minas, né? Esperando um cafezinho quentinho, não tinha, né?
Não tem nada disso.
E aí você começa a pensar, as coisas começam, a cabeça começa a refletir em coisas, você vai pensar que as pessoas estão todas contra você. Ninguém gosta de mim, assim.
É.
Não, você só tá numa cultura diferente. Então você precisa aprender a se adaptar lá fora. Uma das coisas que eu já falei até lá no meu podcast, né? Que uma coisa é você ir lá pra fora como um turista. Você vai ser muito bem recebido. Se você for como um trabalhador ou como uma pessoa local, não é que você vai ser mal recebido. Você vai ser recebido como qualquer outro lá que trabalha, que já está lá. Você vai pensar, eles estão me destratando. Não, eles são assim, né? Qualquer país é diferente do Brasil. Existem relatos que alguns países lá, por exemplo, a Alemanha é diferente. A Itália é um pouco mais próximo de nós. Portugal, um pouco mais... Então, assim, existem diversas culturas. Então, você tem que imaginar que o idioma... Aprender a falar. E todo mundo fica com medo disso. Ah, será que eu vou falar? Né? Não é nem a pior das barreiras. Existem tantas outras coisas, Marcos, que você tem que fazer, né, para você chegar lá. Eu falo o seguinte: se você quer realmente fazer isso, pensa que você vai lá para fora e você vai ficar um mês lá, ao ponto de você ir no supermercado de chinelo comprar as coisas que você quer comprar. Por quê? Você vai estar tendo uma vida como uma pessoa nativa, né? Como uma pessoa daquele país lá. Se você não fazer isso, né? Você vai ficar só naquela imagem de que, nossa, é tão melhor lá fora, né? Tão mais envolvido, né? Tão assim que você vai se frustrar. Se você não pensar muito direito, né? Dá muita ideia isso, né, Marcos?
O ideal é que a pessoa, como você disse, ir até o local e passa um tempo lá, faz exatamente isso aí que você está dizendo, para ver se é isso mesmo que ela quer, se ela identifica com aquela cultura, que muitas vezes até as pessoas logo de cara já percebem que não vai se identificar com aquela cultura, né?
Sim. E muitas vezes, como a gente falou logo no começo do programa, né? Às vezes as pessoas só tá querendo fugir, não tá querendo uma coisa lá, só tá querendo fugir daqui.
Uhum.
Fugir de uma coisa, alguma coisa que ela não quer aqui.
Uhum.
Aí surgiu aquela que, nossa, era a melhor opção, assim, né? Tirando as pessoas que estão aqui e trabalham lá pra fora, né? Que é uma coisa muito boa. Mas quando você precisa ir lá pra fora, e muitas vezes você vai lá pra fora pra fazer também coisas, pra fazer atividades, né? Não quando você sai com a sua carreira daquela sua profissão principal, mas às vezes quando você vai lá pra fora pra fazer alguma coisa que as pessoas do país não querem fazer.
Uhum.
E o que eles contratam? Eles contratam mão de obra estrangeira pra fazer coisas que a população lá não quer fazer. Então você vai... eu tenho amigos que eles foram pros Estados Unidos trabalhar como pintor.
Uhum.
Trabalhar com coisas que... Gente de TI, trabalhando como pintor lá fora. Aí você vai pensar, né? Nossa, você...
Mudou assim, né?
Mas foi uma escolha, né? Talvez a escolha dele, né? Valesse a pena ele trabalhar durante um tempo com essa profissão para depois conseguir migrar, né?
Uhum.
Cada caso é um caso, Marco, você pensado.
Agora, Marcelo, o que, que as empresas brasileiras elas precisam mudar urgente para conseguir reter aí os seus melhores talentos, competir com esse mercado externo?
A primeira coisa que a gente vai pensar é remuneração, né? Uhum. A gente vai pensar que ela tem que mudar a remuneração, mas eu não consigo ver uma coisa que as empresas estão deixando de fazer aqui, porque, como eu falei, as empresas estão com vagas abertas e não conseguem preencher, né? Eu acho que é um ponto, talvez, que a gente começa a entender isso, que é não pegar as pessoas que já são formadas, que já são, já têm um conhecimento, já têm experiência. Lembra quando falava assim? Pessoas com experiência, né?
Sim.
Teve algumas ações que a gente fez, a empresa que eu trabalho, a gente fez no passado, que a gente pegou meninos, gente, adolescentes, né? Pessoas lá com 15, 16, 17.
Uhum.
De bairros afastados ou até mesmo de cidades como algumas cidades lá da Baixada Santista, até onde teve deslizamentos, algumas coisas lá, a gente criou alguns programas de treinamento para essas crianças, né, para esses adolescentes. Então, conforme a gente convidou esses adolescentes para receber também num programa de estágio e também eles começarem a trabalhar e começarem interagindo, a gente viu muita coisa ali, que conseguimos excelentes profissionais depois do programa, porque era um programa que acontecia uma eliminatória, né, também, uhum. né? Aconteciam desafios e, assim, a gente sabia que no final ficariam poucos que passariam por esses desafios. Então, algumas pessoas que não estavam ali muito interessadas em crescer, não estavam com aquele gás de estudar, elas acabaram ficando nas primeiras fases dos desafios. E aí, no final, a gente encontrou profissionais, jovens, talentos promissores, que se não fosse ações como essas que a gente promoveu, talvez a gente nunca conseguiria encontrar, e a gente deu uma oportunidade real, né?
Uhum.
Mas a gente fala assim, a gente deu uma oportunidade para a criança, para o jovem se desenvolver, para ele crescer. Mas dependeu muito mais dele. Não é que dependeu da nossa empresa, dependeu dele, porque ele teve que se esforçar.
Uhum.
A gente deu uma oportunidade para ele se esforçar. E aqueles que se esforçaram, aqueles que estudaram, aprenderam e cresceram, estão lá com a gente até hoje. Existem excelentes nomes lá disso. Então, talvez as empresas devessem, né, pensar em formar os seus talentos.
Uhum.
Porque quando você também forma seus talentos, o que que acontece? Você tem uma proximidade e um apego e uma fidelização muito grande. Porque aquele jovem vai pensar, né, aquela empresa me deu a oportunidade. Então, eu sou muito grato a ela, então eu continuo.
A gente percebe que o recrutamento hoje, Marcelo, você que é da área aí também de recrutamento, tem sido um pouco mais difícil também para as pessoas que estão buscando qualificação, ingressar no mercado de trabalho, principalmente, né? Por que que essa mudança está acontecendo, Marcelo? Porque a educação mudou? Qual que é a sua opinião?
Nem fala, Marcos, recrutamento é uma das grandes, das nossas maiores dores, assim, que é justamente encontrar talentos, né? Eu acho que tem de tudo um pouco. Tem pessoas que não estudam, se capacitam e se desenvolvem naquilo que elas se propõem. Elas ficam ali muito mediana, muito na média baixa. Sabe aquelas pessoas que na escola tirava C, ficava nota de vermelho? Na nossa época era vermelha, né? Tirava nota vermelha, estava um pouquinho, tirava C. Agora é 0 a 10, né? Então agora sim, média 7, média 6. Então as pessoas ficam ali na curva baixa. Tem aquela crença de que, eu não preciso me esforçar porque eu vou conseguir. Existem tantas outras coisas que as pessoas deixam de dar o seu melhor. incentivos, as pessoas deixam de buscar aquilo que elas poderiam
fazer.
Falta
de vontade, talvez, né? Mas...
Falta de vontade. Uhum. Então, o que acontece, né? Uma mudança de mentalidade. Hoje tem muita gente buscando pelo home office, né? Já faz um tempo.
O home office também, as pessoas, eu percebo que busca um salário, já chegar ganhando um salário alto, né? Sendo que isso tem um tempo para construir. A gente aprendeu assim, né? Você começa ali, vai construindo aos poucos, né?
Eu pego, às vezes, profissionais lá na indústria de TI com 3, 4 anos que eles já se declaram profissionais seniors, né? Na minha época, com 3, 4 anos, a gente era júnior ainda, né? Porque existia essa, né? Júnior, pleno e sênior, né? Então, com 4 anos, uma pessoa é sênior, né?
Já
naquela
chega
coisa.
Já pisando lá em cima.
E por que, que às vezes elas entram, né? Porque existe a falta de mão de obra, né?
Não tem jeito, né?
Pois é.
Agora, Marcelo, mudar de mercado, trabalhar para fora ainda é um diferencial no currículo ou já se tornou uma exigência para quem busca o topo da carreira?
É um diferencial, Marcos. Uhum. É um diferencial, assim como se você puder ter uma formação lá fora. Talvez você não encontre logo de cara um emprego lá fora, mas você pode escolher a possibilidade de você ter uma formação, uma graduação, um estudo lá fora.
E que hoje é possível, é online, né?
Totalmente, você pode fazer aqui mesmo.
Muita gente faz faculdade em Portugal.
Fica bravo, Marcos, porque assim, oportunidade existe,
tá aí,
né?
Tá aí, não existia isso antes, era muito difícil, né?
É que assim, é oportunidade da pessoa se esforçar.
É, exatamente.
Esse é o ponto.
Tem que ter um pouquinho de boa vontade aí,
um pouquinho
senão
de boa
fica
vontade.
Difícil, né?
Sim, você vai pagar em dólar, você vai pagar em... Tá, você vai, é mais caro? É mais caro, mas assim, às vezes você compra um celular que é muito mais caro ainda, né?
Pois é.
Você dá um jeito, se a gente quer realmente uma coisa, a gente dá um jeito.
É, exatamente. Muito bem, Marcelo. Chegamos aqui já ao final do RBN Notícias, né? Já deu o horário aqui, mas a gente começou a aquecer a conversa e chegou ao final, né?
Pois é. Qualquer dia eu vou tentar atrasar aquele relógio, mas o Jefferson não vai deixar, né, Marcos?
Não deixa, não deixa.
Ele vai ficar de olho. Se a gente atrasa em 15 minutos o relógio, né?
Pois é. Marcelo, suas considerações, fique à vontade.
Muito bem. O mercado está aí, as pessoas precisam se esforçar para que elas consigam encontrar aquela oportunidade dos sonhos. Vamos continuar falando sobre isso lá no meu Instagram, @marcelojota. Simples assim, Marcelo Jota, me encontra lá. Tem um podcast também, onde eu tenho publicado conteúdo, e eu gravei uma matéria esses dias, muito parecida com essa, falando um pouco mais, porque lá a gente tem um pouco mais de tempo para a gente falar. A gente não tem um Jefferson que corta o nosso horário, né?
O Jefferson fica aqui só, fala, vai devagar, corta aqui, calma.
Fica com um reloginho ali, né?
Calma,
ele já tava batendo, né? Faltou 5 minutos, 10 minutos, acabou.
A gente tem que correr aqui, né, Marcelo?
Então lá a gente consegue falar um pouco mais do meu podcast, o Novo Mindset, que também você pega lá a partir do meu Instagram, tem tudo lá.
Uhum.
Acho que é isso, Marcos.
Muito bem, Marcelo. Chegamos ao final do RBN Notícias. Daqui 15 dias vamos ter outra conversa, outro tema, outro assunto aqui. São assuntos importantes para a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigado, hein, Marcelo? Até daqui 15 dias.
Muito obrigado e um grande abraço a todos, pessoal de Sorocaba, São Borja, São Tomé. Qualquer dia eu vou visitar eles.
Isso, é bom, hein?
Bora.
Faz bem. Tem o Pedro lá em São Borja, Santo Tomé, ali. Ele tá em São Borja, né? E nós temos a Sônia Serra também, com sua esposa Demi, ali em Sorocaba.
Sorocaba.
Também, né?
Eu acho que o pessoal lá do Sul, a comida deve ser muito boa lá,
ah,
né?
Ah, sim,
deve
sim, com certeza. Boa. Muito bem, Marcelo. Daqui 15 dias, outra conversa.